Sabe, eu nunca esqueço a história de Maria Madalena, que Jesus tinha sido enterrado no sepulcro, aí o sepulcro, ele saiu do sepulcro, ao terceiro dia ele ressuscitou, mas antes dele ressuscitar, ele se manifestou ali para Maria Madalena, e ele falou para ela algo. Ela falou assim: ó, você está me parando aqui. Sabe por que estava me parando aqui? Porque ela estava chorando aos pés do sepulcro, porque tinham levado o Senhor dela. Ela estava sentindo falta da presença dele. E Jesus não tinha nem que passar por lá para dar satisfação para ela. Mas ele fez questão, fala: para no térreo aqui. Ele estava lá embaixo, lá no inferno, mas ele falou: para no térreo aqui. Aí o ascensorista deve ter apertado o botão. Eu não sei que tipo de ascensorista era esse, se era um diabinho, se era um anjinho, a Bíblia não diz, mas eu imagino. Isso aqui é do teu pastor que está imaginando, que eu adoro viajar na maionese celestial. E aí parou lá, aí ele saiu e foi lá falar com ela, porque ele não conseguia simplesmente deixá-la lá. Ele teve que parar para falar com ela. Então toda vez que você busca Deus, Ele sempre se manifesta. Ele sempre se manifesta. E, aliás, Ele está sempre querendo conversar comigo e com você. A questão é: nós queremos isso? Nós estamos desejosos disso? Quantos estão me entendendo? Amém? Então, nessa noite, quero... Ah, os irmãos sabem o que vai acontecer aqui dia 21 de novembro? Batismo, sábado. Nós vamos ver como vão ser os preparativos, o melhor horário para as pessoas estarem, porque eu sei que muitas trabalham, para todos estarem aqui, amém? E nós podemos fazer o batismo. Fala assim para o seu irmão: batismo é dia de festa. Sabe por que batismo é dia de festa? Porque, deixa eu te falar uma coisa, se está tendo festa lá no céu, quando um pecador se arrepende, o que tem que acontecer aqui na terra? Mesma coisa. Porque é o reino de Deus. O reino de Deus tem que se manifestar. Nós temos que espelhar o que acontece lá nos céus. Por isso é quando nós salgamos a terra, por isso que nós somos luz da terra, porque nós representamos o Senhor aqui. Quantos estão me entendendo? Amém? Quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Antes de tudo, os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Você que está nos visitando pela primeira vez, muito obrigado pela sua visita. Sinta-se amado, recepcionado. Se quiser depois conversar comigo no final do culto, fique à vontade, não tem problema. Aleluia. Eu já peguei Covid, eu não tenho mais problema. Fica tranquilo, amém? Mas eu vou estar de máscara conversando com você. Então agora pedir, feche os seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Senhor, nessa noite, nós queremos te dar graças, Pai. Te dar graças porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor deu a sua palavra para os teus filhos, que é uma carta de amor. É uma carta de um pai que ama o filho, os seus filhos. E o Senhor ama tanto os seus filhos que enviou o seu filho, o seu primogênito, para morrer na cruz por nós. E nessa palavra é para ministrar aos nossos corações, para que nós nos portemos como filhos, porque nós já somos filhos, mas nós precisamos nos portar como filhos. Por isso, nessa noite, Senhor, traz revelação da tua palavra, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém?
Amém.
Um glória a Deus?
Amém.
Um aleluia?
Aleluia.
Aleluia. Um maranata?
Maranata.
Ora vem,
maranata.
Senhor Jesus.
Ah,
aleluia. Se Jesus viesse agora, você está pronto para ir já? Oh, Deus. Não, pastor, eu tenho que casar ainda. Alguém esqueceu na máquina um cartão desse aqui, Santander, está sem nome. Se você não me dá, só a senha, por favor. Eu ia pedir a senha para o Daniel. Amém. Pode mandar para o WhatsApp. Aleluia. Não foi dessa vez, irmãos, não foi. Ah, mas Deus sempre, né? Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, a nossa vida com Deus, ela é muito interessante. Sabe, eu costumo dizer que a nossa vida com Deus é como você, quando você vai lá para Natal e você vai andar nas dunas. E o rapaz do buggy, Ele pergunta para você assim, com emoção ou sem emoção? O dia que eu fui lá e falei com emoção, queridos, é uma maravilha, com emoção. Sabe, porque vida com Deus não tem como ser sem emoção. E quando ela está sem emoção, tem um problema. Fala assim, tem um problema. Porque eu e você temos sentimentos. A grande questão é eu ajustar os meus sentimentos à vida com Deus. E eu quero falar hoje sobre frustração. Fala para o seu irmão, frustração. O que é uma pessoa frustrada? Uma pessoa frustrada é uma pessoa que ela tinha os planos, ela tinha os sonhos, mas esses planos e sonhos não se concretizaram. Ela tinha uma ideia de um casamento, ela tinha uma ideia de uma empresa, ela tinha uma ideia de uma família, ela tinha uma ideia de um trabalho para ela, que não se concretizou. E por que não se concretizou? O que, que aconteceu? Frustrou, fala assim para o seu irmão, frustrou. Então, Vini, está lá gravando? Então, está vendo, ó, isso aí frustra, tá? A gente pede, falou, esqueceu. E aí, está gravando, glória a Deus. E aí, o que, que acontece comigo e com você? Quando você tem uma expectativa em algo e esse algo não acontece, isso frustra. Mas, quando é que não frustra? Quando é que nós não vivemos frustrados? Porque a palavra do Senhor de Deus diz que os planos de Deus são perfeitos. Fala assim, os planos de Deus são perfeitos. E fala assim, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se os planos de Deus são perfeitos e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, quando nós estamos frustrados, o problema é nosso ou o problema é de Deus? Nosso. Porque Deus, como Pai, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Sempre. Então, por exemplo, eu acompanho meu filho. E aí eu falo para ele, eu não quero você assistindo esse desenho, ou essa série. Eu não quero você jogando esse joguinho. Por quê? Eu enxergo que esse joguinho, ou essa série, vai te fazer você ficar uma criança rebelde. E por conta disso, ou você tem uma visão errada do que é uma família. Você pode olhar, entra lá no qualquer canal. Pode ver que normalmente quando tem uma família, qualquer canal da TV a cabo, para criança, qualquer série, daquelas séries engraçadas americanas, todos os pais são uns bananas, todos os pais são uns palhaços. Para o filho olhar para o pai e não enxergar o pai um referencial. Então eu sento com meu filho e falo, sabe esse desenho que está assistindo aí? Isso aqui não é padrão de Deus. Porque aqui nessa casa eu não sou banana e eu não sou um palhaço. Porque homens de Deus não são bananas e não são palhaços. Nós somos sacerdotes. Nós somos homens que nós não somos machistas, mas nós somos homens. Homens com firmeza. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então eu mostro para o meu filho, está vendo isso aqui? Isso aqui não é bom para você. Está vendo essa série aqui? Esse menino que você gosta, que é esse Naruto aqui, ele é um respondão. E aí você começa a achar ele legal. E porque você acha ele legal, daqui a pouco você vai estar começando a me tratar como o Naruto trata as outras pessoas. Só que o Naruto é a coisa do autor lá. Eu sou seu pai, a sua mãe é aquela ali. Você não fala conosco do jeito que o Naruto fala com os outros. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Todo filme, qualquer coisa influencia a nossa vida. Imagina numa criança. Por isso que o ataque do Satanás, o ataque do mundo, é contra as crianças. É para acabar com uma geração. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então o trabalho de Satanás na minha vida e na sua vida é fazer com que nós sejamos iguais a Ele. Fala assim, sejamos iguais a Ele. Fala assim, nossa pastor, como é que Satanás vai fazer? Porque agora eu fui transportado. É, ficar igual a Ele você não fica mais, mas pensar igual a Ele você pode. Como assim? É simples. Deus tem o melhor para nós. Deus procura o melhor para nós. Ele pensa o que é melhor para nós. Só que Satanás não quer que você faça a vontade de Deus. Satanás quer que você faça a vontade dele. Assim como aconteceu lá nos céus, e Deus teve que expulsar ele. Por quê? Ele não queria fazer a vontade de Deus, ele quis ser igual a Deus. Toda vez que você quer fazer a sua vontade, você quer ser igual a Deus. Presta bem atenção nisso. Houve uma frase, eu falei nesse final de semana: quem honra, obedece. Fala assim para o seu irmão: quem honra, obedece. Simples. Quem honra os seus pais e seu pai e sua mãe, sempre vai obedecer o seu pai e sua mãe. Porque quer honrar. Quem honra os seus pastores, quem honra as autoridades, sempre vai procurar obedecer as autoridades. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É desse jeito. E eu e você, como filhos de Deus, o que Deus deseja, porque Ele tem o melhor para nós, para cada um de nós, é que nós saibamos qual que é a vontade dEle. Então tem algumas vontades que já estão escritas aqui na Bíblia, mas existem outras que não estão. E essas outras, o desejo de Deus é que você vai buscar Ele para saber dEle qual que é a vontade dEle. Porque quando você sabe qual que é a vontade dEle e você se ajusta à vontade dEle, você não vai ter frustração. Você vai ter êxito. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar uma coisa. Imagina que Deus tem um sonho para você. Um sonho. Ele tem um sonho que você seja um padeiro. Presta bem atenção. Ele tem um desejo que você seja um padeiro, porque você, como padeiro, lá você vai encontrar a mulher que ele quer para você, que é uma mulher de Deus que está lá te esperando. Estou dando um exemplo, tá? Amém? E ele quer que você seja um padeiro. E como padeiro, ele deseja que você seja um padeiro, porque depois você vai aprender tanto que você vai abrir a sua própria padaria. Esse é o desejo de Deus para você, imagina isso. Mas você tem o desejo de ser advogado. Estou trazendo bem assim. Tem algum problema nisso? Advogado, alguma coisa, é um pecado, alguma coisa? Não. Não. Mas o plano de Deus para você e para mim é diferente. E aí Deus deseja que eu e você cumpramos o plano dEle. E nessa questão de cumprir o plano dEle, se eu ouço Deus, peraí, Deus quer que eu seja um padeiro? Nossa, então eu vou me aplicar nisso. E porque você está debaixo do plano de Deus, do propósito de Deus, todas as coisas vão convergindo. Isso não significa que você não vai ter problema, mas as coisas vão fluir, porque é a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? E aí você, como padeiro, daqui a pouco você vai lá, e trabalhando lá, tem a moça lá do caixa. E a moça do caixa é uma moça que é cheia do Espírito Santo, que ela busca o Senhor. É uma mulher fiel, que um monte de homem cai em cima dela e ela não dá bola, porque ela é séria, ela está preocupada em fazer a vontade de Deus também. E aí o que ela faz? Ela fala, estou esperando o meu homem, e Deus vai trazer esse homem para mim. Só estou dando um exemplo, quantos estão me entendendo? E aí essa mulher, ela está lá orando, e daqui a pouco Deus fala para você, é essa aqui. Você é padeiro, você está lá fazendo pão, acorda 3 da manhã, até antes. E aí está lá trabalhando, mas está lá ralando, está aprendendo tudo lá. E ela, como caixa, está aprendendo tudo. E depois, daqui a pouco, vocês começam a ter um relacionamento. E depois vocês se casam. E Deus começa a prover tudo. E daqui a pouco Deus começa a convergir e fala assim, não, eu quero que você tenha uma padaria, filho. E aí você e sua esposa abrem uma padaria em outro lugar. Porque você é um ótimo padeiro. Quantos estão me acompanhando? E aí, por causa disso, Deus começa a prosperar você. Agora, no mundo aqui, entre ser padeiro e ser advogado, é mais bonito ser advogado. Nada contra os advogados, amém? É outro nível. O cara tem que fazer a faculdade, tudo. Mas aí você chega e fala assim: não, eu quero ser advogado. Só que Deus Pai sabe que você, se você for um advogado, você vai conhecer uma moça lá você vai começar a participar de festas. Você vai se afastar de Deus. E lá você vai conhecer uma moça que não é a moça que Deus tem para você. É uma moça que não é temente a Deus. Que ela acha que essa questão de fidelidade é só uma questão: isso aí é para o meu pai, para minha avó. Ficaram casados até não sei quanto tempo. Para mim não tem essa não. Eu quero é curtir a vida. Só que esse não era o plano para você e para essa moça. Mas você se forma, você se torna um advogado. E aí quando você chega no final dos seus dias, você vê que a sua vida não foi preenchida, porque você não fez aquilo que Deus tinha colocado para você fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Esses são dois quadros. E Deus todo dia coloca esses quadros para nós escolhermos. Que quadro que eu vou escolher? Que filme que eu vou participar? Nós somos atores dos nossos filmes. Mas a questão é que tem um roteiro. Tem dois roteiros escritos. Um roteiro escrito por Satanás. E tem um roteiro escrito por Deus. Para eu e você atuarmos. E quando eu pego o roteiro de Deus, e ainda que não seja a minha vontade, mas eu falo assim: não, eu confio em Deus, porque Ele é meu Pai, e eu sei que Ele tem o melhor para mim, porque Ele me ama. Por isso que o trabalho de Satanás é todo o tempo fazer você duvidar de Deus. É você nunca confiar em Deus e achar que Deus te largou numa chapada. É quando acontece alguma coisa com você na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua vida, e você começa a duvidar do amor de Deus. Por que que isso aconteceu comigo? A pergunta que você pode fazer também é: por que que outras coisas não aconteceram comigo? Normalmente a gente pergunta assim: por que eu? Na verdade a gente devia perguntar assim: por que não eu? Por que... Você pode perguntar assim: por que aconteceu isso comigo? Por que eu perdi o emprego? Mas você também podia perguntar assim: por que o vizinho faleceu e eu não? Por que aconteceu aquela tragédia e eu não estava lá? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu e você, nós escolhemos em que filme nós vamos participar. O filme que foi escrito por Satanás, que é o filme que você faz a sua vontade, e ele está ali querendo o tempo todo para que você faça a sua vontade. E tem o filme escrito por Deus, dirigido. Jesus Christ, está lá. Directed by Jesus Christ. Que tem algumas coisas que estão escritas na Bíblia, e tem outras que não estão. E tem gente que vai contra aquilo que já está escrito, que já é terrível. Mas tem a gente que não vai contra o que está escrito, mas ela se recusa a perguntar para Deus o que fazer nessa situação, porque não está escrito. Ela simplesmente pega e começa a atuar e fazer as coisas do jeito dela, ou porque ela está vendo, ou porque ela acha legal, ou porque ela viu alguém fazendo. E aí as coisas não começam a acontecer do jeito que ela queria. Começa a dar ruim, porque Deus tem um outro plano para ela. Aí ela começa a se tornar uma pessoa frustrada, porque Deus está sempre empurrando, sempre puxando ela para fazer a vontade dela, porque sabe o que é melhor para o filho. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deus está sempre pegando, tirando ela da cadeira e procurando levá-la para cá. O rapaz lá que escolheu a moça lá, Tem sempre alguém lá, alguém convidando ele para vir para a igreja, porque era onde ele tinha que estar. Deus, na verdade, tinha para ele, não era nem ser padeiro, era ser empresário, era ser dono de padaria. Mas era para começar com um padeiro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? As coisas de Deus começam pequenas e vão crescendo. O diabo quer sempre te mostrar coisas grandes. Lembra quando o diabo foi levar Jesus? Foi levar Jesus para os lugares altos, para mostrar poder. Olha o que você vai ganhar, olha como você vai ser. O que é um rapaz que vive, querendo ser assaltante, traficante? Ele quer viver uma vida de rei. Só que uma vida de rei que não tem lastro, que mais cedo ou mais tarde vai cair, que depois vai se tornar o quê? Um presidiário, por exemplo, infelizmente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E eles normalmente não honram nem pai nem mãe, aí não tem vida longa, morrem cedo. E também não é próspero, a vida é sempre sem dinheiro, porque a palavra do Senhor diz, Deus diz, honra o teu pai e tua mãe para que você tenha uma vida longa e uma vida próspera. Quantos estão me acompanhando? Vocês percebem que a Bíblia é lógica? Eu costumo brincar que a Bíblia é matemática pura. Que está lá escrito. Está lá. Mas nós, filhos, nós temos sempre os inimigos que estão sempre procurando levar a gente aí pelo lado mais fácil, não pelo lado que Deus quer, mas para que o lado fácil, para que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Porque às vezes Deus fala alguma coisa para você fazer, para mim, para eu fazer, que é muito difícil. Só para a gente falar que você não leu nenhum, eu não li nada, você veio aqui, está me visitando e eu não li nenhum texto. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 1. João 14, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe, está escrito isso. Jesus disse que para você e para o Pai, você precisa passar por Ele. E Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho porque tem um caminho, tem um trilho para ir. Onde tem uma direção para ir. A verdade é como se ela fosse um corrimão para você não cair onde você se segura. E a vida o que é? O combustível para eu e você caminharmos nessa vida. Então quando eu tenho um problema na minha vida, eu tenho uma frustração, significa que algo que está dentro do meu coração está diferente do que tem Deus. Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi 3 vezes, ele orou 3 horas no Getsemane. A Bíblia diz que ele chorou até, ele suou, desculpa, gotas de sangue. Que oração que foi essa? E ele foi lá e buscou o Senhor e falou assim, tal, Senhor, ele falou assim. Depois ele saiu de lá e falou: Senhor, que seja feita a tua vontade. É o não se turbe o vosso coração. Não fique ansioso. Não fique preocupado. Credes em mim, credes no Pai, ou seja, tenha fé em mim, Jesus disse. Tenha fé no Pai, porque quando você tem fé no Pai, você não precisa andar ansioso, porque você sabe que Deus cuida de você. Deus está tomando conta de você. Por isso que o maior trabalho, o que Satanás fez lá no Éden? Ele quis colocar Adão e Eva contra Deus, duvidar de Deus. Duvidar do amor de Deus, que Deus estava cuidando deles, e Ele continua fazendo a mesma coisa até hoje. Ele continua fazendo nos levar a nós não fazermos a vontade de Deus. Porque Ele sabe que se você não fizer a vontade de Deus, você vai ter uma vida frustrada. E você não vai ser um cartão de visitas de Deus. Você vai ser um cartão de tristezas de Deus. Um cartão de frustrações. Em vez das pessoas olharem para você e ver alguém que tem uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida cheia da graça de Deus, da glória de Deus, as pessoas vão olhar para você e vai ver uma vida de tristeza. Mas o problema é que não era para ser assim. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: nossa, tem algo diferente naquele rapaz. Ontem um jovem me perguntou assim: pastor, minha família, eu quero falar para eles, pregar para eles. Eu falei: não, meu irmão, você não tem que pregar para eles. Eles têm que ver a transformação na sua vida. Eles têm que ver você sendo transformado. E à medida que você é transformado, eles vão ver e falar assim: peraí, o que aconteceu aqui com você? Você era assim, você era assado. O que aconteceu com você? Você respondia, não está respondendo mais. Você ficava murmurando, não murmura mais. Você não queria estar... Nem fazer trabalho, estudar nada. Agora você está trabalhando, estudando. O que aconteceu com você? Que bicho te mordeu? Que água você está bebendo? E não é água que passarinho não bebe, não. É água viva. Então toda vez que eu e você fugimos disso, de buscarmos ao Senhor, de saber qual que é a vontade dele, do que Deus tem para nós, toda vez que nós fugimos disso, nós vamos fazer a vontade do Satanás. Que Satanás lá não quis fazer a vontade de Deus. E deixa eu te falar, Satanás era um querubim lá, ele andava da guarda celestial, ele andava do lado de Deus. Ele servia a Deus. E ele mesmo olhando para Deus e vendo a glória de Deus, ele não quis continuar servindo, ele quis se tornar maior que Deus. Ele quis falar assim: não, Deus não sabe o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim. O grande problema na minha vida e na sua vida é quando nós achamos que nós sabemos que é muito melhor o que eu acho para a minha vida do que o que Deus acha para a minha vida. Quantos estão me acompanhando? Aí você vai se frustrar, porque você vai estar andando no mesmo caminho de Satanás. E Satanás já perdeu. Fala assim para o seu irmão: ele já perdeu. Perdeu o Playboy. Fala para o seu irmão: perdeu o Playboy. Percebe o que eu estou falando? Ele quer que você tenha uma vida destruída. Ele quer que você tenha uma vida amarga. Uma vida presa, onde você não está solto, você não está cantando, você não está alegre. Por quê? Porque Ele quer que você seja igual a Ele. Ele quer que você ande nessa frustração. Só que eu e você não nascemos para isso. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra. Deus se alegra quando nós fazemos a vontade dEle. Pastor, se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou para o inferno? Não. Não, você não vai. Você já aceitou a Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é: como é que você vai viver aqui? Que filme que você vai viver? Que roteiro que você vai seguir? Que tipo de ator que você vai ser? Vai ser o filme dirigido por Satanás? Que é o que já aconteceu com ele, já está destinado a viver uma vida destruída. Mas não era isso que Deus tinha projetado para ele. Você acha que Deus tem projetado para os seus anjos viver daquela forma? Como os demônios hoje, vocês acham ou não? Não. Deus tinha outros planos, mas eles fizeram uma escolha. Eu não quero seguir a Deus. Eu não quero servir a Deus. Eu quero servir o que eu quero. E é por isso que você vê tanta coisa ruim acontecendo por aí, porque são escolhas. escolhas de pessoas. De pessoas que escolheram, em vez de servir a Deus, servir a Satanás. A não fazer a vontade de Deus. Mas eu quero te falar, muitas vezes fazer a vontade de Deus é fácil? Não. Você vai passar vergonha? Vai. Vão te humilhar? Vão. Vai ter até custos financeiros? Sim. Vão ter. Porque Satanás sempre vai apresentar algo para você, que são um prato de lentilhas, para resolver naquela hora. Mas o Senhor tem um banquete para nós. Fala assim: tem um banquete preparado na presença dos seus inimigos. Então a minha questão e a sua questão é essa: pastor, como é que a gente resolve essa situação? É simples. Siga os passos dos homens de Deus. Nós temos, por exemplo, Moisés. Moisés montava a tenda da congregação. O que era uma tenda da congregação? Ela era onde ele tinha experiências com Deus. Era onde ele tinha um tempo com Deus. E Josué ficava lá, sentadinho, só ouvindo lá. Moisés batendo papo com Deus. Você acha que Moisés, levando 5 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, desculpa, no deserto, você acha que ele não tinha problema? Moisés fez um monte de milagre e as pessoas ainda eram contra Moisés. Ainda achavam que não era através de Moisés que as coisas aconteciam. O tempo todo questionavam a autoridade de Moisés. E Moisés com um baita do encargo. Como é que ele tinha esse baita do encargo? É que ele ia para a tenda da congregação e buscava o Senhor. E Deus falava com Moisés. E Deus dava as direções para Moisés. E Moisés seguia as direções. Quantos estão me ouvindo? Jesus fazia a mesma coisa. Davi fazia a mesma coisa. Quando Davi não fez, se deu mal. Quando Moisés ouviu de Deus o que Deus tinha para, o que ele tinha para fazer, mas ele fez do jeito dele, porque Deus tinha falado para Moisés falar a rocha. E Moisés foi lá e feriu a rocha. Quantos estão me entendendo? Aí deu ruim. Mas Moisés, porque ele estava cansado, chegou um dia que ele ficou cansado. Todos nós chegamos aquele dia que a gente fica cansado. E aí Moisés não entrou na terra prometida. Mas durante todo aquele tempo, aqueles 40 anos que eles andaram, por conta desse tempo que ele tinha com Deus, na tenda da congregação, isso aí renovava ele, tanto renovava que quando ele saía, fala assim para o seu irmão, quando ele saía da tenda, ele saía com o rosto brilhando da glória de Deus. Sabe por que ele saía com o rosto brilhando? Porque ele sabia, ele saía com as direções de Deus, ele saía com a sabedoria de Deus, ele saía, ele tinha dúvidas e Deus falava para ele o que, que ele tinha que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção, quem tem coração para Deus não quer errar. Quem tem vontade de fazer a vontade de Deus não quer errar. Ele tem muito temor. E aí sabe o que ele faz? Ele procura ajuda. Ele quer saber. Então ele vai procurar alguém que talvez tenha mais uma caminhada, que talvez tenha mais experiência que ele. Óbvio, procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para saber resolver essa situação. Porque tem temor de Deus. Fala, eu não quero errar, eu não quero fazer do meu jeito, eu não quero fazer como o mundo faz, eu quero fazer como Deus quer que eu faça. Eu quero casar, pastor, como é que eu faço? Eu quero noivar, como é que eu faço? Eu quero namorar aqui, como é que eu faço? Eu quero abrir uma empresa, como é que eu faço? Porque ela não quer errar. Ela tem um coração voltado para Deus, ela tem humildade. E lembre-se, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilde é aquele que fala assim, eu não quero errar. Eu quero fazer a vontade de Deus. Davi, naquela vez lá que ele estava lá, que levaram todas as mulheres, levaram os filhos de todos eles, os valentes. O que, que aconteceu? Eu, se estivesse lá, pegava a espada, todo mundo, vamos lá buscar a mulherada, buscar os nossos filhos. Davi não, falou, para, os caras querendo pegar ele. Falou, não, para tudo, me dá a estola sacerdotal aí. Aí ele colocou a estola sacerdotal, se ajoelhou e perguntou para Deus, papai, é para eu ir buscar eles? É para eu ir buscar os meus filhos, que são meus filhos? É para eu buscar a minha esposa, que é a minha esposa? Deus falou, pode ir que eu estou com você. Não encostaram um dedo na família de ninguém lá. Não abusaram de ninguém. Não fizeram mal a ninguém. Sabe por quê? Por causa desse coração. Esse coração de temor. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele sabia o que era crucificação. Desde pequeno Jesus passava, porque na época que Jesus nasceu, os romanos já dominavam a região, a Judéia. E Jesus lá com os seus amiguinhos lá, jogando futebol, estou brincando que acho que nem futebol era inventado naquela hora, mas brincando lá junto com as crianças, eles passavam e os romanos faziam questão de colocar os bandidos, aqueles que foram lá na frente, todo mundo, para todo mundo ver, está vendo? E isso acontece com aquele que apronta, para já servir de exemplo. E aí Jesus via, deixa eu te falar, tinha gente que ficava 2, 3 dias lá, gemendo, e todo mundo passando lá, ouvindo o gemido, a não ser quando eles quebravam as pernas, aí a pessoa morria mais cedo. Só não quebraram as pernas de Jesus porque Jesus já tinha morrido, tinha passado 6 horas de crucificação. Quantos estão entendendo? Jesus sabia o que era isso. Ele sabia o que estava preparado para ele. Por isso ele foi lá e falou, Senhor, não tem outro jeito não. Não pode ser apedrejado. Jesus não falou isso, eu estou me inventando aqui. Imaginando. Jesus, não pode ser na base da espada não. Uma facada, uma lançada. Não. Tem que ser pendurado no madeiro. Porque está escrito. Tem que ser desse jeito. Jesus falou assim, tá bom, Senhor. Eu vou. Orou lá. 3 horas, foi lá, estou resolvido, pode vir, chegada a hora, e ele foi, ele se entregou. O poder de Jesus era tão grande, que quando chegaram os homens que estavam para prender ele, que eram soldados do Sinédrio, quem perguntaram assim, quem é Jesus? Ele falou, eu sou. Caíram no chão. Se ele quisesse não se entregar, ele não se entregava. Muitas pessoas pensam que Jesus foi preso. Não, ele se entregou. Ele já tinha falado para os discípulos que ia morrer desse jeito. Já estava escrito. Mas quando estava chegando perto da hora, começou a bater aflição. Todas as trevas em cima dele, aquela opressão. Quem já sentiu a opressão do inferno sabe do que eu estou falando. Você sente o bafo do capeta no seu cangote. E aí estava lá orando. Mas na hora que ele resolveu com Deus, não, papai, é assim, tá bom, eu vou. E graças a Deus, fala assim, graças a Deus, que Jesus obedeceu. Jesus não foi para a cruz porque ele queria ser muito conhecido. Jesus não foi para a cruz, não, ele foi porque o Pai falou para ele. Atendeu ao pedido do Pai. Percebe o que é isso? Na verdade, querido, a minha salvação, a sua salvação foi por amor, mas dependeu de obediência. Diz Jesus, você chega e fala assim, não papai, eu vou fazer a tua vontade. Não tem outro para fazer, eu tenho que fazer. E o Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Percebe? Satanás está o tempo todo querendo tirar você disso. Querendo tirar você desse tempo de comunhão com Deus, de você ter esse coração voltado para Deus, para saber qual que é a vontade dele, de perguntar para outra pessoa, olha, eu ouvi isso aqui, mas eu queria ter eu queria tirar com você uma dúvida. Eu ouvi uma vez uma história de uma moça, que ela virou e falou assim para o pastor: pastor, eu quero casar com aquele moço lá, aquele homem de Deus, Deus falou para mim. Aí o pastor virou e falou assim: irmã, deve ter algum problema, porque aquele moço lá já é casado, já tem dona já. Ele vai, a não ser que a esposa dele morra, é ele que vai ficar lá. Não, pastor, Deus disse. Se ela fosse humilde, ela falou: me perdoa, então acho que eu não ouvi de Deus. Quantos estão me entendendo? Mas ela continuou, porque ela, na verdade, ela não queria saber se era Deus ou não. Na verdade, era uma vontade dela, que ela queria que fosse feita a vontade dela. Ainda com colocado um homem de Deus falando que não podia ser, ela ainda continuou, falou: eu quero que seja. Pessoa obstinada. Pessoas obstinadas vão ser frustradas. Eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero. Pode ver, essas pessoas são as mais infelizes. Pode ser rico, pobre, não importa, filho. Amarelo, negro, não importa. Vermelho, branco, vai se frustrar. Por quê? Porque não está fazendo a vontade de Deus. Está querendo fazer a vontade dela. Você pode ver que a coisa que eu mais prego para você, a coisa que você pode ver, ouvir várias palavras, mas o que você sempre vai ouvir é ouvir falar a vontade de Deus. Mas antes de você descobrir a vontade de Deus, tem algo antes, que se chama comunhão. Fala assim: comunhão. Comunhão com Deus. O diabo não quer que você tenha esse tempo de comunhão. O mundo não quer que você tenha esse tempo de comunhão. E aí a sua vida começa a se tornar pesada, começa a se tornar difícil. Por quê? Porque você não ouve de Deus, você não tem relacionamento com Deus. E aí, na hora que você sai da sua casa, a hora que você já chega no trabalho, você não chega com a glória de Deus, você chega com a tristeza que não é de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Mas quando você vai lá e dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu estou com dificuldade de perdoar aquela minha amiga do trabalho, eu tenho vontade de pegar o monitor e dar na cabeça dela, eu estou com essa dificuldade, Senhor, arranca de mim. Aí você começa lá no, na tenda, lá no teu momento com Deus, você começa a orar por ela, você começa a declarar sobre a vida dela, você começa a falar: olha, apesar de eu detestar ela, eu vou orar por ela. Jesus disse: ore pelos seus inimigos, adversários. Na velha aliança, escreveu: não leu, pau comeu. Na nova, não. É para orar pelos inimigos. Na velha era olho por olho, dente por dente. Jesus fez um upgrade. Upgrade. Por isso que o nível da graça é superior ao da lei. Viver na lei é fácil, qualquer um entende. Viver na graça, não. Peraí, como é que o cara te trata desse jeito e você paga ele, em vez de pagar com mal, você paga com bem? Que história é essa? É porque eu ouvi um tal de Jesus falando isso, está escrito. E ele falou que esse é o novo padrão. E se eu quero a graça, eu tenho que andar nesse novo padrão. Porque senão eu vou andar na lei. E na lei eu recebo o que é da lei. Quantos estão entendendo o que estou falando? Sabe, irmãos, o diabo sempre vai querer impedir você de ter esse momento com Deus, ter esse relacionamento. Sabe, eu sempre procuro falar com os irmãos, até eu não chego a brigar, né, mas eu pego no pé dos irmãos, no dia do aniversário de alguém. Não, eu só mandei uma mensagem lá no Facebook. Querido, o que o diabo menos quer é que você tenha contato com as pessoas. O que o diabo mais quer é que você tenha um contato online, de longe. Cristianismo não é assim. Cristianismo é um relacionamento. Cristianismo é tocar, é você falar com a pessoa, é a pessoa falar dos seus problemas e você orar por ela, estar junto dela. Isso é cristianismo. O resto, querido, é festinha das baratinhas, é show, é show. Mas eu e você somos filhos, e filhos amados. O filho que é amado, ele sempre está querendo corresponder ao amor de Deus, que ele sabe que ele é amado, e ele não tem problema em pedir, porque ele sabe que o pai sempre quer fazer as coisas para ele. Que o diga meu filho, O tempo todo ele vem para mim: pai, eu quero comprar isso aqui. Pai, eu quero isso. Aí eu viro para ele e falo: filho, eu não estou com condições agora. Aí ele fica meio emburrado, mas daqui a pouco ele vem: pai, eu vou conquistar esses pontos no Brawl Stars. Não sei se você tem filho e ele joga Brawl Stars, mas eu vou te falar, não é fácil. Mas o que eu quero te dizer é que quando você alinha o seu coração com a vontade de Deus e você entende, você não fica frustrado. Eu nunca me esqueço, uma vez, meu pai e minha mãe sempre, graças a Deus, sempre tiveram uma ótimas condições assim, financeiras, sempre procuraram dar o melhor para mim, para minha irmã. Mas eu nunca me esqueço, um dia nós entramos numa loja de brinquedos, e acho que era, eu não tive uma educação cristã como eu estou dando para o meu filho, não tive isso. E acho que, não sei se era dia das crianças próximo, e eu entrei, nós entramos numa loja de brinquedos, e eu cheguei, olhei um brinquedo lá. Minha esposa falou que eu tenho um problema, que eu costumo escolher só os caros. Eu entro numa loja, eu gosto do negócio, depois eu vou lá ver o preço, é caro. Mas eu nem vi se é por etiqueta, nada, mas eu gostei, achei bonito, na hora que eu vou ver, o negócio é bem caro. Ela fala que é um problema, isso é realmente, né? Quando você não tem, é difícil. Mas eu não fico frustrado por causa disso. Eu compro o que eu posso depois. Mas eu lembro que eu estava lá, eu lembro que estava bem baixo, não esqueço disso até hoje, assim. E olha que para eu esquecer é a coisa mais fácil. Eu lembro do meu pai se abaixando, ficando da minha altura, assim. Tudo bem que ficar da minha altura não precisa muito, né? Mas eu estava lá, agachado, lá, querendo brinquedo, era enorme. E ele falou assim: filho, eu queria muito comprar esse brinquedo para você, mas o papai e a mamãe não têm condições. Se um dia o papai tiver, o papai vai comprar. E eu entendi, eu falei: não, papai, eu sei, porque vocês sempre procuram dar para mim. Eu entendia isso. Eu sabia que meu pai e minha mãe sempre procuravam dar o melhor para mim. Eu dou glória a Deus por isso. Colocaram um pai e uma mãe que, né? Então, queridos, eu quero falar para vocês que os seus inimigos são o diabo, a carne e o mundo. Sempre vão tentar impedir você de entrar na tenda da congregação, que é o seu momento devocional do seu dia, que é na hora que você fica face a face com Deus, é na hora que você tem um tempo com o Senhor. Sabe para quê? Para você ajustar o seu coração com o coração de Deus. Eu tenho os meus planos, eu tenho, por exemplo, você acha que eu queria somente ter vocês aqui? Não, eu queria isso aqui lotado. Eu queria que a gente estivesse agora alugando outro prédio, ou comprando outro prédio, para caber mais gente, porque nossa, eu sei que o coração de Deus é ter cada vez mais gente. Quantos estão entendendo? Nós vamos batizar 24 pessoas, eu queria estar batizando 2.400, 240 mil, mas não deu. E aí? E aí, em vez de eu ficar frustrado, eu vou aos pés do Senhor, e eu vou lá justo o meu coração. E em vez de ficar condenando e falando: não conseguimos por causa disso, não conseguimos por causa daquilo, não, eu começo a dar graças. Senhor, obrigado por esses 24 irmãos que vão se tornar, vão se batizar, porque eu sei que isso é a tua vontade, e eu sei que o Senhor tem muito mais, porque o Senhor quer, o Senhor está preparando casa, como diz a palavra aqui. Jesus está lá. Sabe por que Jesus falou isso para eles? Porque eles tinham na cabeça, como os romanos estavam dominando, que ia vir o Cristo, e o Cristo ia ser o salvador do Império Romano. Ia salvar eles do problema que eles tinham lá, que eram os romanos dominando eles. Mas Cristo não veio para isso, porque esse mundo já está condenado. Ele não veio para isso. Ele veio para quê? Ele veio para conquistar eu e você. Conquistar o meu coração e o seu coração. E nós somos aqueles que somos capazes de levar isso para outras pessoas. Mas eu só posso levar isso para outras pessoas, se eu não estiver frustrado. Porque quando eu estou frustrado com Deus, eu tenho um problema com Deus. E normalmente pessoas que têm um problema com Deus, eles vão ter problema com a igreja, que a igreja representa Deus. Vão ter problemas com o pastor. Pode ver, tem problema com o pastor. Não quer estar próximo do pastor, nem cumprimenta o pastor direito. Por quê? Começa a achar coisa do pastor, começa a achar coisa do líder, começa a achar coisa do discipulador. Por que isso? Porque tem um problema com Deus. Não resolveu. Não foi lá na tenda, dobrou o joelho e reconheceu que o problema está com ele. Sempre coloca o problema nos outros. Aí sempre vai começar a arrumar pelo em ovo, que o problema está em outra pessoa, não nele. Mas se ele chegar e diante de Deus e falar assim: Senhor, eu estou pensando isso dessa pessoa, mas eu estou aqui para te ouvir o contrário. Eu quero saber qual que é a tua vontade. Eu não quero saber a minha. Sabe, irmãos, às vezes vocês me olham assim, vocês falam, pastor, você pensa que pastor não tem suas carnalidades, não tem seus momentos de fúria. Está muito enganado. Eu sou que nem você. Igualzinho. Carne e sangue. Certa vez, eu estava numa reunião, como tem visitante, quem já ouviu vai ouvir pela centésima vez, quem não ouviu vai estar ouvindo de novo, de primeira mão. E eu, na época eu era obreiro, e tinham vários pastores, e tinha um irmão lá, o irmão não está mais na igreja, ele já era pastor, mas pensa um cara difícil, um cara mala, só ele queria falar. E eu sempre tive dificuldade com isso, com pessoas que elas querem dominar as coisas, elas querem ser mais que as outras, eu sempre tive problema. O problema da carne minha. Quero ser justiceiro, justiça própria. E aí, eu fui lá, e o cara assim, quando eu estava na reunião, eu já estava começando a pegar asco. Só que aí, como eu costumo fazer, eu vou de manhã, eu vou lá e vou pedir direção para Deus. Eu sempre peço para Deus me transforma. Que eu seja cada vez um pastor melhor. Que eu seja um pai melhor. Que eu seja um marido melhor. Porque eu sei que eu não sou. Tenho muito que andar ainda. E o meu papel é pedir. Eu quero isso. Eu quero ser melhor. Eu quero ser uma pessoa mais, com mais paciência. Uma pessoa que não se irrita com qualquer coisa. E aí numa dessas vezes eu estava lá, com meu joelho dobrado, e Deus falou assim para mim, eu ouvi tranquilamente assim, você quer ser transformado mesmo? Eu falei, quero. Ele falou assim, o que você acha do jeito que você pensa desse irmão aqui? Eu falei, nossa, você quer amar os outros? Eu falei, quero. Ele falou, quem que é o soberbo aqui? Ele falou, sou eu. Eu falei, sou eu. Porque toda vez que eu acho que eu sou melhor que alguém, o soberbo sou eu. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. E aí, diante de Deus, eu comecei a orar, pedir perdão para Deus. E aí, começou a vir no meu coração um encargo por orar por essa pessoa. Esse irmão não está nem mais hoje na videira. Mas começou a vir um encargo, e eu comecei a orar por ele, comecei a interceder pela vida dele, não, falei assim, Senhor, transforma ele num homem com sabedoria, porque ele não tem sabedoria, mas Senhor, ele é meu irmão, e ele deve passar por esses problemas em outros lugares. Começou a vir uma compaixão, fala assim para o seu irmão, compaixão, que é exatamente isso que Cristo tem, é quando você se coloca na posição de outra pessoa. E aí, começou a vir um encargo pela vida dele. Então aquele asco que eu sentia, asco é quando você tem quase nojo de uma pessoa. Quem já sentiu isso? Só eu? Amém. Obrigado pelos que levantaram a mão. Aquele sentimento que eu tinha foi embora. Começou a vir um olhar para abençoar aquela pessoa. Começou a vir olhar para eu ter encargo por ela. Sabe o que aconteceu? Aí quando tinha a reunião, eu não sentia mais aquilo lá. Te falar, ele continuou do mesmo jeito. Ele continuou querendo tomar conta da situação e tudo mais, mas o meu coração mudou para com ele. Aquela justiça própria que eu tinha de querer que julgar ele, que fosse feita a minha vontade e não a dele, Foi embora. Deixa eu te falar, toda vez que você quer fazer a sua vontade, é a sua justiça própria, é o seu jeito. Não viva assim. E não pense que isso aconteceu só aquela vez. Não, outras vezes, em outras reuniões, com outros pastores, com outras pessoas. E aí na hora que eu vejo, eu falo, opa, mais um para a lista da oração. Porque o diabo está o tempo todo querendo tirar o quê? A bênção. Querendo tirar a minha paz. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Turbar é trazer confusão. Não ande confuso, porque nós temos que andar na paz. Fala assim, na paz. Chama aqui a equipe de louvor. Então esses homens, Jesus, eles investiam tempo em saber qual era a vontade de Deus. Sabe por quê? Quando você é humilde, você quer saber o que alguém que você considera maior acha. Quando você é soberbo, é quando você acha que você não tem que ouvir nada de ninguém, que você sabe tudo, que você tem a resposta para tudo, que você já sabe tudo. Eu conheço tudo. Eu conheci muitas pessoas assim. Pessoas que conheciam a palavra de ponta a ponta, onde tinha vírgula, onde tinha ponto e vírgula, só que não eram humildes. E posso te garantir, Deus resiste ao soberbo, porque já me resistiu. Isso é uma outra história para um outro dia, que os irmãos já ouviram muitas vezes. Mas como tem visitantes, a gente conta de novo. Mas Deus sabe porque que você está ouvindo. Mas o que eu quero te falar é que eu e você, sabe, muitas pessoas acham que cristianismo é uma religião. Não. Judaísmo é uma religião. Deus fez o judaísmo. Mas cristianismo é um relacionamento. Fala assim, relacionamento. Sabe, religião, a religião ela vem para ela mudar o seu comportamento. Quando você vive como uma religião, como justiça própria, você vive para mudar o seu comportamento. Não, o que essa religião diz? Eu nunca esqueço isso de uma irmã. O que essa religião fala para fazer ou para não fazer? Só que cristianismo não é. A questão do cristianismo é eu e você nos tornarmos novas criaturas. Novas criaturas. Como é que você sabe que você nasceu de novo? Deixa eu te falar uma coisa. Cristianismo não é sentar, vir no culto da igreja. Não é ir na vigília. Isso não é cristianismo. Cristianismo é um relacionamento. Enquanto que a religião vem para mudar o seu comportamento, cristianismo é para mudar o seu DNA. Sabe quando você sabe que você nasceu de novo? Vou te explicar, te dar um exemplo. É quando acontece alguma coisa com você e a primeira vontade sua é esganar o sujeito. Mas aí você fica com aquele sentimento dentro de você. E você vê que tem um negócio dentro assim, você fala assim: peraí, tá errado isso aqui. Não dá mais para eu fazer isso. Eu quero matar aquele cara. Não, não, não. Mas você sabe, não tá certo isso. Porque tem outro ser morando dentro de você agora. Foi trocado o DNA. O DNA foi trocado. Quando é que você sabe que uma pessoa não nasceu de novo? É quando a pessoa tem vontade de matar e você fala assim para ela, não mata não. Ela fala assim, perdoa. Falou, vai perdoar nunca. Eu vou acabar com esse sujeito. Mais cedo ou mais tarde eu me encontro com ele. Não mudou. Não importa quantos anos tenha de crente, de cristianismo. Cristianismo é mudança de DNA. Sabe por quê? Porque na hora que você vai lá na tenda da congregação, na hora que você vai lá e ajoelha e fala com Deus, você começa a ouvir Deus, você começa a ser tocado. E você começa a ser quebrantado e Deus começa a te mostrar o que está dentro do seu coração. E você fala, não, isso aqui não pode ficar dentro de mim. Isso aqui não me pertence. Esse sentimento não agrada a Deus. Você não consegue ficar com aquilo, começa a ter uma luta interior. Porque o novo DNA está lá. Eu sou enxertado na videira verdadeira agora. E quando você sente isso, você fala assim: isso aqui não pode, eu não posso continuar. Quando você é nova criatura, você pode pecar, pode cair em pecado, mas você não consegue continuar vivendo em pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas quando você não nasceu de novo, ah, tanto faz, vamos continuar assim, tá bom assim, porque tá bom para o meu conforto, para o meu jeito. Não nasceu de novo, mas importa nascer de novo. Sabe onde é que você nasce de novo? Na hora que você vai lá na tenda, todo dia, se ajoelha, você pergunta para o Pai: Senhor, me muda, me transforma. Pastor, eu tenho tanta coisa. Eu falo assim: o mundo vai colocar muita coisa na sua vida para você não ter tempo de dobrar o seu joelho, para que não haja essa transformação. Eu quero ler um texto com você. A gente falou de Moisés, que Moisés saía com o rosto desvendado. Sabe, a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aí em versículo 7: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, não poderem olhar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, aquela glória ia embora, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aí lá no versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa é a palavra para você. Guarda isso o resto da sua vida. Talvez, não sei se vai ser a única vez que você vai vir aqui, ou a última, mas eu quero te falar algo. Nunca esqueça que a nossa transformação é contemplando, contemplando o que foi feito na obra, contemplando o que Jesus fez, agradecendo e falando: Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim, eu te dou graças, obrigado, agradecendo a Deus por tudo. E aí quando olho para a obra, porque o próprio Deus morreu na cruz por mim, era para eu estar lá, era para eu estar lá. Aí você começa a ver a maravilha dessa obra, o poder dessa obra, e você fala: não, minha vida foi transformada. Sabe, eu vi uma frase esses dias, acho que é de um pastor, não esqueci o nome dele, acho que é Paul Washer. Ele falou assim: nascer de novo é que nem você ser atropelado por uma jamanta. Você nunca mais vai ficar do mesmo jeito. Você sabe que nasceu de novo é quando você não é mais do mesmo jeito. É quando algo mudou dentro de você e você falou assim: ó, o velho homem faria isso, mas eu não consigo mais fazer isso. Morreu. Isso não quer dizer que você não vai errar, você não vai pecar, não, vai. Enquanto morar aqui, vai acontecer. Enquanto estiver vivo, vai errar. Mas toda vez que você reconhece que você errou, você vai diante do Pai e fala: Senhor, estou aqui, me transforma. Que você fala assim: pô, Pai, eu não quis saber qual era a sua vontade, eu sei que deu ruim, ficou ruim a situação, mas eu quero consertar isso aí. Eu quero, a partir de hoje, eu não quero fazer mais a minha vontade, eu quero que seja feita a sua vontade. Eu quero experimentar do melhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. porque afinal de contas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os que o amam. Deixa eu te falar algo. Você só pode falar que ama alguém se você quer fazer a vontade dela, se você sabe dos gostos dela e você quer entregar o melhor para ela. Quantos estão me entendendo aqui? Nunca fale para alguém que você ama ela se você nunca faz nenhuma vontade dela. Nunca fale, porque você vai estar sendo hipócrita. Sabe? Deus nos chamou, Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Eu fui transportado, mas a minha mentalidade ainda era do reino do império das trevas. E agora eu preciso ser transformado. Como é que eu sou transformado? Contemplando, olhando para fazer a vontade dele. E aí eu sou transformado diariamente, de glória em glória, para me parecer com aquele que Deus quer que eu me pareça, com aquele que morreu na cruz. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que deseja. Fala assim: não, eu reconheço que eu andei frustrado, que eu andei querendo fazer do meu jeito e eu não ouvi de Deus. Mas a partir de hoje eu quero ouvir.
Nas asas do
A partir
seu
de hoje
amor.
Eu quero fazer do jeito dele. Eu quero ter esse tempo
Esconde-me
com ele. Se esse é seu caso,
ti.
Eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você.
Esconde-me em
quero
ti.
Abençoar a sua vida.
Nas asas
para que você seja um homem
amor.
Ou uma mulher de Deus. Que faça a vontade do Senhor. Que não ande debaixo da sua vontade.
Esconde-me
mas ande debaixo
ti.
Da vontade de Deus. Para que você não ande mais frustrado, mas para que você tenha coração voltado para o Senhor, coração voltado para Deus, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor, você é filho amado. Você é filho amado.
Tens o nome
amado.
Mais lindo que
amado.
Eu conheço.
Deus
como
tem tudo para você.
Nome.
Ele tem planos para você. Ele tem o melhor para você. Como todo pai, ele sonha com o melhor para o seu filho.
Como
quer dar o melhor para
o
seu filho.
Nome.
Só que muitas vezes o seu filho não quer saber do que Deus
Tens
tem.
O nome mais
Mas pede
lindo
agora.
Que eu conheço.
Fala com ele agora,
como
você e Deus. Fala assim:
nome.
Senhor, eu tô aqui, Senhor. Eu tô aqui. Porque eu não quero mais andar
como
frustrado. Eu quero andar alegre porque eu sou teu filho.
Tens o nome mais
Começa a falar. Começa a pedir para Deus uma experiência.
Oh,
Senhor, eu quero ter uma experiência com o teu amor. Começa a pedir isso. Aonde você está agora? Começa a falar
como
pro Senhor,
seu nome.
Manifesta a tua vontade.
Manifesta
o teu querer. Manifesta a tua vontade,
eu
Senhor,
conheço.
Em nome poderoso do
como
Senhor Jesus
Cristo. Seu nome.
Ora, bala, quere, xala, bala, quere, tala, bala, quere, xala, bala, bala, quere, la, bala, bala, bala.
Qual é o Ora, som?
Berexala,
qual
bala, bala.
É o som? Quando
Espírito
Deus
Santo, tu tens
liberdade.
Tens autoridade nesse lugar.
Qual é o som?
Manifesta
qual
no coração aqui de cada um agora. O teu querer, a tua vida, o teu manifestar.
Qual
em o nome
é o
poderoso
som,
do Senhor Jesus Cristo.
É o som,
eu cancelo agora toda
Deus
ação do inferno, impedindo você
terra.
De ter um coração voltado a Deus,
é
a fazer
som,
a vontade de Deus,
é
a contemplar a glória do Senhor, e chama a existência agora o poder
é
o de Deus
som.
Agora sobre ti. O poder agora que te sara, que te liberta, que te cura. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.
Porta.
Toda frustração é cancelada agora. Todo choro é caído por terra agora.
Eu
chamo a existência, a alegria do Senhor na sua vida. Derramando força, derramando poder, derramando unção. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Oh, Espírito
e
Santo de Deus.
Este é meu sonho.
Eu declaro sobre a sua vida.
De dentro eu
que você
abro
vai ter experiências
porta,
nessa semana.
Lado de dentro
e a sua
eu
vida nunca
porta.
Mais vai ser a mesma. Recebe, meu irmão. Recebe que é pra você. Você vai ter experiências. Experiências
é
com o Senhor. Experiências com a presença de Deus.
Eu abro a porta.
Ora, baque, xalabá, querelabá.
Lado de dentro eu abro a porta.
Ora,
xalabá,
xalabá. você vai ter experiências quando você buscar
e
o Senhor.
É
o Senhor vai se manifestar
o carpinteiro
na sua vida.
Arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa.
Com Moisés a glória desvanecia, mas com o Espírito não. Ela aumenta,
e
ela cresce.
Esse é o sol.
Porque não é na base da lei, é
no
na base da graça.
Arrumando a casa.
Porque ele
o carpinteiro
na cruz
arrumando
você.
A casa.
Não é pelo quanto você pode fazer, mas é pelo que ele fez na cruz. O que ele fez na cruz. Contempla o Senhor.
Como
contempla
eu amo
o
seu
Senhor.
Nome.
O Senhor.
Tens o nome
não
mais
é pelo
lindo
você é
que
mais
eu
santa,
conheço.
Pelo você
como eu amo
você
seu
é
nome.
E toda a frustração vai embora na tenda da congregação.
Eu
declaro agora que toda ação de Satanás, toda ação do mundo contra o seu tempo de devocional é caído por terra agora e destruído agora pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu libero agora a fome e a sede da palavra de Deus, a fome e a sede da presença de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus, e você vai experimentar cada dia não a frustração do inferno, mas a graça do Senhor. E você vai ver o quanto que você é amado.
Como
o quanto
eu amo
que você
seu
é querido
nome,
por Deus.
Tens o nome mais lindo que eu conheço.
Começa a declarar assim: eu recebo isso. Agora você começa a declarar agora, onde você está. Começa a declarar:
qual é o
Senhor,
som,
me dá o teu.
É o
você está com um problema na sua vida que eu
Deus
sei. E começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero saber a sua
é
vontade
som,
sobre isso, não a minha. Eu quero saber a sua solução sobre isso, não a minha. A tua solução.
Qual
a tua
é
solução.
O som, qual
a sua
é o
solução.
Som, quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som?
Jesus.
E esse é o som.
Aleluia.
Do carpinteiro batendo na porta. Do carpinteiro batendo na porta.
Levante as suas mãos pro alto assim, ó.
E esse é o som.
E fala assim: Senhor, o meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Deus da minha vida. Restaure em mim a alegria da tua salvação que ocorreu quando o Senhor morreu naquela cruz. Todos os dias eu estarei diante do Senhor, na tua presença, te buscando.
Abra a porta,
sabendo a sua vontade,
lado de dentro,
em nome de Jesus,
porta.
Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus?
E esse é meu som.
Um deixa eu falar algo para os irmãos. Sabe, eu dei uma palavra aqui no discipulado na quarta-feira, mas eu quero só trazer algo para você. Muitas pessoas pensam que a vida delas vai ser resolvida se um pastor impor a mão sobre a cabeça dela, se ela mudar de cidade, mudar de... sempre alguma coisa. Na verdade, a sua vida só vai ser transformada quando você contemplar Ele. É no arroz e feijão, é todo dia. Talvez você não lembre do arroz e feijão que você comeu todos os dias que a sua mãe deu para você, mas foi aquele arroz e feijão que te fez você estar aqui até hoje. Quantos estão me entendendo? Então, toda vez que você busca o Senhor, você está sendo alimentado, está sendo cheio. E aí você sai para enfrentar as lutas que o mundo, que o diabo e a sua carne vão jogar contra o Espírito. Mas você vai estar cheio. Vai estar cheio. E aí, na hora que você sentir, você fala assim: Satanás, aqui não. Sabe, irmãos, não foi uma nem duas vezes que eu pensei em desistir. Desisti de conduzir igreja, desisti de fazer as coisas. E eu nunca esqueço, os irmãos lembram no outro prédio que nós tínhamos. No outro prédio que eu tinha, que nós tínhamos na verdade lá, alugado lá na Senador Vergueiro. Naquele outro prédio, tinha um irmão que estava tomando conta, fazendo reforma. Um irmão muito querido nosso, nós vimos a conversão dele e tudo. Infelizmente, há muito tempo atrás, ele caiu com bebida, mas ele estava limpinho, estava legal, ele estava fazendo reforma. E aí nós mudamos para esse prédio, precisava fazer reforma, e ele é um ótimo pedreiro, tal, começou a fazer essa reforma. Mas aí ele começou a voltar a beber de novo. Agora, o propósito de Deus na vida dele não era que ele bebesse, que ele fosse bêbado, mas ele caiu. E eu nunca esqueço, um dia eu fui buscar dinheiro para ele e para outras pessoas. Era 7 horas da noite no Banco Bradesco, que tinha ali no mesmo lado. E na volta desse banco eu senti uma opressão. Eu senti o bafo do capiroto mesmo. A minha vontade, eu quero te falar, era sair correndo, largar tudo, largar igreja, largar família, sair correndo. Foi isso que veio na minha mente. Agora deixa eu te falar, Deus tem isso para mim, para você? Não. Quem lançou isso? Satanás, lança na mente. Mas na hora que eu comecei a sentir isso, eu cheguei e falei assim: peraí, que sentimento é esse? Que coisa é essa? Isso aqui não vem de Deus, isso aqui é do inferno. E na hora eu falei: Satanás maldito. E eu lembro que tinha um terreno baldio lá, e eu comecei a ordenar, falei: bate em retirada agora, sai da minha mente agora, em nome de Jesus. E naquela hora eu comecei, aí veio um, parecia que tinha um leão dentro de mim, eu comecei a declarar, e aí pronto, aí aquele sentimento foi embora. Infelizmente na vida do meu irmão não aconteceu isso, mas graças a Deus ele está bem recuperado, está em outro lugar. Mas Deus tinha um propósito para ele, como você está entendendo? Mas porque ele não sabia quem ele era, ele se deixou levar. Eu sabia e sei quem eu sou. Mas não fique achando que na minha vida não tem ataques, que é o pastor, ele é de outro planeta, que ele é um ser, se você puxar aqui vai até sair uma pena, não vai. Sou carne como você, quando estou entendendo. Mas quando você está o tempo todo lá na tenda da congregação, você sabe quem você é, porque você vai experimentar de quanto que você é amado. E aí você não vai andar no natural. Vão vir os ataques na mente? Vão. Não vou falar, porque ele está ao nosso derredor, nos atacando. Mas como eu sei quem eu sou, e eu sei quem habita de mim, o que está dentro de mim é maior do que no mundo está, agora eu ordeno e declaro: bate em retirada agora. E eu quero que você faça isso agora. Que você vai falar assim: Satanás, essa frustração que você trouxe vai se bater em retirada agora da minha mente. Porque maior é o que está dentro de mim do que no mundo está. Amém? Então a gente vai continuar cantando. Você vai abrir a sua boca agora. Você vai falar assim: Satanás, tira a mão da minha família.
Como eu amo,
tira a mão do meu trabalho. Tira esses pensamentos ruins, são caídos por terra agora.
Mais lindo, não são que eu Senhor. Conheço. Como
bate
em retirada
agora,
seu
nome. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.
Qual é o
em som? Nome de Jesus, eu invoco agora o sangue do Cordeiro sobre
qual
a sua vida.
É o som? Qual
você
é
justificado.
O som de quando Deus
você não é mais
terra.
Condenado, porque Cristo morreu no seu lugar.
Qual
eu declaro
é
o poder
som?
De Deus
qual
sobre a sua
é
vida
som?
Agora. Toda enfermidade não te pertence. Não aceite a enfermidade.
Qual é o som? Qual
não aceite
é o som
depressão
quando
na sua
Deus
vida. Porque ela não te pertence.
Terra.
Ela é do inferno.
Qual
e nós ordenamos
é
agora como igreja,
é
bate retirada agora. Toda depressão, toda enfermidade agora. Todo pensamento ruim agora.
Qual é o som? Qual é o som?
É caído por terra agora. Pela autoridade do
terra.
Nome do Senhor Jesus Cristo.
Qual
nome
é o som? Qual é o
nome
som?
De Jesus. Oxalabalabalabá.
E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta.
Abra sua boca e declare agora. Autoridade. Porque você é filho de Deus.
E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta.
Aleluia. Aleluia. Eu quero que você vire pro irmão que tá do seu lado. Não precisa encostar nele não.
Tens o nome.
Mas fala assim: eu tô junto com você nessa, irmão.
Que eu conheço.
Vocês estão atrás aí, fala pro teu irmão que tá aí do teu lado. Tô junto com você nessa aí, queridão.
Como eu amo seu nome.
Fala assim pro seu irmão.
Tens o nome mais lindo. Super-herói é só na Marvel. Eu conheço.
Mas nós temos o nosso Senhor.
Como eu amo seu nome.
De longe dê um abraço. Ou se tiver liberdade.
Tens o nome mais lindo.
Cinco irmãos, de longe, fala, irmão, você é uma bênção.
Como
você
eu
vai
amo
vencer,
seu
vai alcançar
nome.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido? Aleluia.
Esconda-me.
Estamos encerrados.
Ti.
Deus abençoe os irmãos. Em nome
Esconda-me
do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tenha uma ótima noite, final de domingo.
Seu amor.
Uma ótima célula. Um ótimo discipulado. Em um nome poderoso
Esconda-me
do Senhor Jesus Cristo.
Esconda-me em ti.
Aleluia. Aleluia.
Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor.